Dia das Mães. Mas eu fico imaginando que nesse salão, na internet, você que está em casa, em algum lugar do mundo, deve ser obrigado, bem. Obrigado. Você que está nos vendo em algum lugar do mundo, e alguns estão aqui, alguns estão celebrando, eu sou mãe. Eu sou mãe. Que privilégio que Deus deu para você. Mas também imaginando aqui a nossa igreja, algumas estão aqui dizendo, eu gostaria de ser mãe, e não fui ainda. E você não sabe se Deus vai responder. Mas não é errado desejar, querer esse privilégio. Tem algumas que já foram mães. E o filho não está mais aqui, não está porque faleceu, não está porque está longe de casa. E talvez na sua mesa hoje vai fazer falta. Então, um misto, tanto aqui como na sua casa, onde você for comer, alegria e ao mesmo tempo a ausência, a falta. Ou sua mãe não está mais aqui. É interessante esse dia porque é um dia muito delicado para a gente. Não somente para você, como para a gente aqui na frente. Como é que Deus vai iniciar no seu coração num dia que tem essa singularidade? Atrás dessa singularidade existe uma palavra, fé. Como é que você e eu, seja eu, pai, esposo, filho, filha, lidamos quando algumas coisas ficam meio nebulosas na nossa vida, ou se tornam nebulosas. Alguém já disse que todas as decisões mais importantes da nossa vida, elas são fantásticas no seu fruto, mas elas são delicadas no processo, algumas delas muito doloridas. E como é que a gente vive? Como é que a gente é discípulo? Num processo de alegria e, ao mesmo tempo, num processo de dores. Não que ser mãe seja dolorido, mas em alguns momentos é. Eu lembro de uma história de um rapaz que tinha seus 25 anos, aluno de seminário. Ele era ainda aluno e preparou um curso sobre como ser pai. Nunca tinha sido pai. Aí deu um curso. Aí muita gente achou bonito, mas alguém falava assim, você não tem filha ainda. Daí, depois de alguns anos de formado, ele deu um curso, ele tinha um bebezinho. Deu outro curso, ele falou, um curso sobre como ser pai de bebê e ser feliz. Aí, quando chegou a adolescência, ele ofereceu um curso. Como ser pai de adolescente e não perder a cabeça. Claro que tem um pouco de riso, de piada nisso, mas a decisão de ser pai, a decisão de ser mãe, é crucial na nossa vida, porque é uma decisão realmente profunda. E os que ainda não são, também querem ter. Agora, isso faz parte da vida de discipulado também. Como é que a gente lida quando decisões sérias precisam ser tomadas, quando a gente casou? E existem três pessoas que nós vamos mencionar hoje na mensagem que tomaram a decisão delicada na vida deles. Uma mãe, uma irmã, a mãe casada, naturalmente, mãe, pai, uma irmã que nunca casou e um rapaz. Que por causa da decisão da mãe e da irmã, por causa da decisão dos pais e da irmã que era solteira, a decisão que ele tomou afetou o mundo inteiro da época, inclusive nos afeta hoje. Então abra comigo a carta aos Hebreus, no capítulo 12, desculpa, no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Nós vamos tratar de um personagem, olhar como aprendemos com ele, com a mãe dele, como ser discípulos e como é que o discípulo cresce na fé. Como é que mãe também, hoje é dia das mães, como é que mãe cresce na fé? Ou como aquela e aquele que não é pai ou mãe ainda, como é que a gente cresce? Como é que a gente aprende com esses três personagens o lugar da fé dentro dessa série que estamos trabalhando, como ser e fazer discípulos? Estamos agora ainda focando no fato de como ser, para depois a gente fazer. Então, Hebreus capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 22 até o versículo 28. Hebreus capítulo 11, do 22 até, desculpa, 11 do 23 ao 28. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Não aparece aqui nem o nome da mãe de Moisés, nem o nome do pai, nem o nome da irmã. Mas é interessante que se você pensa em alguns nomes famosos. Por exemplo, alguém aqui sabe o nome da mãe de algum prêmio Nobel? É interessante pensar, porque a pessoa ganha um prêmio, mas geralmente se esquece, atrás daquele nome de peso, tem uma mãe e tem uma professora. Mas a gente pouco lembra. Agora, se não fosse a influência talvez da mãe e daquela professora, onde ele estaria? É interessante como Deus trabalha nas nossas vidas de forma às vezes diferente, usando pessoas que às vezes a gente nem lembra, mas se elas não existissem, nós não seríamos o que nós somos. E aqui é uma história típica. Moisés. Quem é a mãe de Moisés? Não aparece no texto, mas o texto diz que pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Joquebede era mãe de José, da mãe de Moisés. Como é que surgiu? Se você for um pouco para o livro de Êxodo, capítulo 1, capítulo 2. O povo de Israel estava lá no Egito como escravos. Eles estavam crescendo em grande número. O faraó da época tinha medo de que o povo crescesse tanto, se tornasse uma ameaça para o país. Então ele estabeleceu um decreto. Toda criança masculina deveria ser assassinada. Toda criança. Era um infanticídio. Mas algumas mulheres olharam para esse fato e pensaram, viram algumas crianças e falaram, não é o plano de Deus que crianças morram. Quando a gente está entre obedecer o que Deus diz, obedecer o que uma autoridade diz, e a autoridade vai de contra o que Deus diz, claro, a escolha é obedecer a Deus. E duas mulheres, talvez você nem saiba o nome delas, Sifá e Puá. Alguém já viu esse nome? Sifá e Puá, alguém já viu? Bom nome para a sua menina, o seu próximo bem pode chamar Sifá, Sifá e Puá. Que tal Sifá e Puá? Vem cá, Poazinha. Não. Mas veja, nomes que a gente nem lembra, mas foram usadas por Deus, duas mulheres, para preservar a vida de Moisés. Agora, o bebê nasceu, debaixo desse decreto, então, naturalmente, o que é que a mãe faz? Toda mãe, embora que os pais também, mas muito mais as mães, muitas vezes, correm riscos. Ela ficou entre obedeço ao rei ou obedeço a Deus. Fez um cesto divino, colocou o bebê dentro do cesto. Depois de 3 meses, naturalmente, não estava chorando muito, fazia muito barulho, tinha medo do soldado descobrir onde ele estava. E colocou o bebê num vime, no rio Nilo. E na região onde eles estavam, o rio Nilo tinha crocodilos. Agora, olha a decisão. Ficar com o filho em casa, chorando, daqui a pouco passa um guarda, ouve o bebê, quer que o bebê está fazendo vivo aqui. Ou colocar, não sei, colocar no rio Nilo, onde um crocodilo poderia comer a criança. Mas o texto diz que pela fé. Tem horas que a fé é cega. Mas ela não é cega quando a gente descobre que atrás do que está acontecendo tem alguém que é maior do que eu e muito maior do que aquilo que eu estou enfrentando. O que é que Deus fez? Menino, garoto no rio, no cesto de vime. Ela não sabia quem era, pelo menos pessoalmente, a filha do faraó da época. Ela não sabia se a filha do faraó estava tomando banho no rio. Ela colocou. Ela e Miriam. Aí, a filha do faraó encontra o bebê, encontra o cesto, o adota como criança. Olha outra coisa que Deus fez. Miriam chegou perto e falou, você precisa de ajuda? Claro, eu posso ajudar você a achar uma mãe de leite para a criança. E quem era a mãe de leite? Joquebede. Então ela teve a chance de ficar com esse menino até 12 anos. Mas chegou o dia que o menino cresceu e a filha do filho de faraó cria a criança. Entregou no palácio. 2 momentos delicados para uma mãe. Primeiro, quando ela colocou o bebê no cesto de vime, colocou no rio e entregou. Mas chega o dia em que ela entrega o filho dela para o palácio e nunca mais o veria. 40 anos sem saber o que estava acontecendo com o bebê. Será que foi em vão o que ela fez antes? Mas o texto diz que foi pela fé. É interessante que o texto diz que, falando de Moisés, que o menino era uma criança incomum. Não era comum. Na tradução mais antiga aparece que era uma criança bonita. Agora tem uma coisa engraçada aqui. Quem escreveu esse livro foi o próprio Moisés. Ele está falando dele mesmo. É interessante isso. Agora, é um detalhe. Como eu falei há pouco, Deus usa situações totalmente, às vezes, inesperadas para chamar nossa atenção, ou para nos guardar, para nos dar uma direção. Ele deu um filho bonito. Então, certamente, não sei, agora estou imaginando. Quando Miriam, quando Jogabete viu o irmão bonito, esse menino não pode morrer. Porque Deus usou. Então, vale a pena ser bonito e bonita. O que é que estou tentando dizer aqui? Joquebede e Miriam não sabiam o que iria acontecer. Elas só sabiam. Tem um Deus atrás do rei. O que eu posso fazer? Não posso mais ter controle sobre como vai acontecer. Aqui está um filho. Pela fé. Todo discípulo cresce. A gente cresce como discípulo. Não somente como cristão, como discípulo. Quando Deus permite situações delicadas e que a gente tem que tomar uma decisão. O certo ou o errado, eu tenho que tomar decisão. O que aconteceu? Moisés cresceu, ficou grande. E no versículo 24 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Dois verbos para a gente captar bem o que está acontecendo. O verbo preferir. O verbo preferir, na língua hebraica, carrega a ideia de você ter entre duas coisas de peso, de valor, você tem que escolher entre uma e outra. Agora, ele não teve que escolher algo entre algo imoral e outra, alguma coisa que era divina, não. Existe nada errado em ser rico, em ser poderoso, em ser famoso. O que é que Moisés perdeu, para você ter uma compreensão? Flávio José foi o maior historiador do povo judaico do Antigo Testamento. Autoridade incontestável sobre como é a história do povo de Israel. Ele conta que Moisés tornou-se um herói militar no Egito. Por quê? O Egito era a maior potência militar da época, a maior potência cultural. E numa invasão da Etiópia contra o Egito, Moisés tornou-se o general que conseguiu expulsar os etíopes. Então ele tornou-se uma lenda, uma história, um nome poderoso por causa da vitória sobre os egípcios. Ao mesmo tempo, o autor do livro de Atos diz que Moisés era versado em toda a ciência do Egito. Então, ele conhecia, segundo o historiador, história natural. Provavelmente, o Egito foi o primeiro país do mundo a publicar os hieróglifos a distância entre a Terra e o Sol. Havia uma universidade chamada Templo do Sol, onde Moisés estudou. Ele tornou-se um dos melhores alunos, era conhecido por sua sabedoria. Outra coisa, o faraó não tinha filhos, tinha só netas. Então, Moisés tornou-se o preferido do faraó para sucedê-lo. O faraó da época de Moisés, quando ele morreu, o que ele levou de riqueza para o túmulo era maior do que toda a riqueza conhecida da época. Era o homem mais rico do mundo. Moisés estava no caminho de ser o sucessor do faraó. Então veja, fama, poder e riqueza. Ele pesou as duas coisas. O texto diz que ele preferiu, ele pensou. Não foi aquela situação que às vezes a gente está numa reunião, ou aqui no pequeno grupo, aí tem uma música bonita no fim do sermão, se faz um apelo, e você vem chorando, se emociona com aquilo. Foi uma decisão correta, foi uma decisão sábia, mas chega na terça-feira, você esquece aquilo que você fez no domingo. Foi apenas emocional. O texto diz que Moisés, estou confundindo com José, o texto diz que Moisés pensou, pesou, E nada é errado ter riqueza, dinheiro e poder, desde que isso não se torne um Deus na sua vida. Mas o que é que ele escolheu? Entre a riqueza, o poder e a fama no Egito, ele disse que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. A riqueza, o poder e o dinheiro passaria. Mas o que Deus tinha para ele não passaria. Ele fez baseado no quê? No que? O texto diz pela fé. O que é que ele viu? Recompensa. Será que foi uma troca de Moisés com Deus? Não. Porque se você olha a história, você pega o livro de Êxodo, especialmente até Deuteronômio, ele tornou-se o líder da nação, o libertador, tinha poder. Mas o que ele sofreu de perseguição, rejeição? Teve uma hora que Deus queria matar o povo por causa da rebeldia do povo de Israel. E Moisés falou, eu morro no lugar deles. Apesar de toda perda que ele estava tendo. Mas tem uma coisa. Por mais que o Egito pudesse dar para ele riqueza, fama e poder, como deu. O que ele estava tendo no processo de ter escolhido obedecer a Deus, da revelação que ele teve de fazer o que Deus queria, ele disse que nem se comparava. E outra coisa, ele fala também que a desonra dele, quer dizer, imagine, o filho prometido para o faraó para ser o sucessor, e ele desiste. Sabe o que pode ter pensado? De que adiantou o meu investimento em você? Ele abriu mão. E a pessoa, as manchetes de jornais da época, não tinha jornal, mas a pessoa se tivesse. Filho do faraó, desiste do poder. É uma desonra. É uma falta de consideração. Mas entre Deus e faraó, ele escolheu Deus. E o texto diz que ele preferiu ser maltratado a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Agora, eu falei, riqueza, dinheiro e poder não é pecado, mas é pecado quando se torna na nossa vida um Deus. E eu digo, fico pensando assim, no dia que eu perder tal coisa, eu vou ser infeliz. E Moisés perdeu. Aquilo que para o mundo foi, aquilo que era para o mundo da época, era o mais precioso. Ele falou, entre isto e Deus, eu prefiro Deus. Ele fez isso pela fé, porque ele contemplava a recompensa. Mas que recompensa doida? Não. Pode ser doida perante o mundo, mas é privilégio, porque ele, durante 40 anos, guiando o povo pelo deserto, estava satisfeito, porque estava fazendo o que Deus queria. E nós? Nossa carreira, sua carreira, minha carreira, o que for, chega a hora que temos que tomar decisões. E a nossa tendência é escolher baseado no quê? No que é que eu vou ganhar? E esquecemos o que é que Deus quer. Moisés pensou ao contrário. Eu vou perder. Ele pensou, lembra que ele vai pensar, ele vai preferir. Ele pensou, eu vou perder. Mas eu vou fazer o que Deus quer. A recompensa, Deus vai dar. E qual é a recompensa? Pode ser que eu perca. Se você pensar em Jesus, Deus, parte da Trindade, os membros da Trindade, Deus na sua essência, abriu mão de estar com o Pai e com o Filho na eternidade, tomou forma de homem, veio-se imundo e sofreu o que sofreu em nosso lugar. O que é que ele ganhou? Crucificação. Mas o que ele ganhou? Ressurreição, honra. E fez de você e de mim um filho, uma filha dele. É recompensa. O mundo dá recompensas passageiras. Mas quando eu resolvo obedecer a Deus da forma como Deus quer e creio que ele tem um resultado para mim, a recompensa nós ganhamos. Isso é fé. A fé não tem a ver tanto com o fato de o que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. A fé tem a ver com o fato de que o que Deus diz, vale a pena obedecer e crer, por isso eu vou fazer. Joquebede e Miriam não viram o que ia acontecer com Moisés. Era apenas o amor de mãe e de tia. Mas o que elas viam? O meu Deus está no meio disto. Deus não mostrou pressa. Se você colocar Moisés no rio, a filha do faraó vai pegá-los. Não. Foi um risco. Deus está aqui na tua mão. Alguns de vocês estão aqui, algumas mães e pais, viram algumas crianças aqui. Eu fiquei ali sentado, junto da teca, vendo Algumas das crianças eu conheci, reconhecer, consegui reconhecer. Outras não, cresceram tanto. Mas eu não posso esquecer. Cada terceiro domingo do mês, quando a gente dedica as crianças aqui na frente. É um risco de fé. O que é que Deus vai fazer essas crianças? A gente não sabe, mas aqui está um compromisso. Deus, são teus filhos. O Senhor cuida. Assim foi que Joquebede pensou, Miriam pensou e Moisés pensou. Eu tenho muito a perder da perspectiva humana, mas se eu resolver obedecer, a recompensa vem. Ok, mas tem outra coisa que o discípulo cresce. Na fé quando? Ele cresce na fé quando ele toma decisões baseadas em valores de Deus. O valor da obediência era superior ao valor das riquezas do Egito. Depois, no seguinte versículo, no seguinte texto. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Veja o próximo. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, saiu do Egito, não temeu a ira do rei. Você já sentiu algum momento na sua vida que você tem que tomar uma decisão difícil? Você e eu ficamos pensando, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes é um conflito. Uma pessoa amiga sua, amigo seu, está errado. E você sabe que ele está errado. Mas fica pensando, mas se eu falar com ele é chato. Eu posso perder a amizade dele se eu confrontá-lo. Você tem medo do que a pessoa vai sentir por você depois que você confrontá-la. Ou pensando na sua carreira. Se você está andando por um caminho, você quer mudar de caminho com uma convicção de Deus, mas você fica pensando, o que é que minha família vai achar? O que é que os meus pais vão achar? O que é que meus amigos vão achar? É o que Moisés passou. Quando ele fala aqui, ele não tem medo do rei, tem duas coisas atrás. Quando Moisés cresceu, tornou-se um homem adulto, ele um dia estava andando lá pela região dele e viu um egípcio maltratando um israelita. E ele foi para cima. Ele matou o israelita. Ele matou o egípcio. Ok. Certo isso? Nunca é certo. Nunca. Ele matou. Errou. Então ele fugiu. Fugiu com medo dos próprios egípcios o matarem. Mas tem outra coisa por trás. Por que, que ele fugiu e disse, não temeu ele do rei? Ele sabia que se ele ficasse, claro, o rei, ia pegar no pé dele. Mas tem outra coisa. Era Egito, não tinha constituição. A vontade do rei era a vontade do rei. Então o que é que o rei poderia fazer? Podia pegar no pé dele, mas falar, olha, eu preparei você para ser meu sucessor. Eu investi na sua vida, paguei a melhor educação que alguém poderia receber no mundo. Você está na melhor universidade do mundo. É isso que você faz. Vai embora. É, pessoal. Por isso o texto diz que ele saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou. Alguma vez suponho que alguns de nós, como eu também, tomamos algumas decisões. A gente tem a certeza que Deus estava dirigindo e de repente as coisas dão para trás. Não são aquilo, não era aquilo que a gente imaginou. O que a gente faz muitas vezes? Deus, eu orei. E é isso que o Senhor me prometeu que ia ser bom. E agora está sendo ruim. Já passaram por isso? Alguém já passou por isso? Decisões. E depois você fala, mas não estou. Eu acho que Deus não está me abençoando. Aí se arrepende e quer voltar para trás. Agora, Moisés. Lembra que eu expliquei há pouco? Ele foi maltratado. Ele perdeu coisas. Ele enfrentou a ira do rei. Mas o que é que o manteve? O texto diz que ele perseverou porque via aquele que é invisível. O que é que passou na cabeça dele? Lembra que eu falei que ele preferiu, ele pensou, ele considerou, considerou tem a ver com a coisa mental, fé não é só sentimento, fé tem a ver com razão, com pensar. A única coisa que ele tinha na mão era, eu sei que eu vou ser maltratado. Eu sei que eu vou ser mal compreendido. Eu sei que eu vou ser perseguido, como ele foi. Mas tem uma coisa que eu sei também. Deus está comigo. Deus haverá de suprir o que eu preciso. Assim é conosco. Imagine voltando a Joquebede. Joquebede ficou 40 anos sem ver o filho. Não tinha dia das mães naquela época. Agora imagine Joquebede na hora do almoço. Chegava no fim do dia, na janta. Sentava ela, o pai, o esposo chamava Arão, Miriam e Arão. À mesa. Ela podia olhar, aqui está Miriam, aqui está Arão. Mas tinha um lugar vazio, não tinha? Será que ela ficou pensando, Deus, estou tão feliz que o Senhor está cuidando do meu filho? Será que ela pensou nisso? Certamente não. Ela poderia ter dito, Senhor, eu sei que tu estás cuidando do meu filho, mas eu estou com medo. Será que ele comeu hoje? Será que ele está com frio? Alguma mãe já pensou assim quando o filho não está em casa? Será que ele está com frio? Com quem é que ele está namorando? Se eu pegar, vai dar um cascudo nela. Pensamentos voam. E é nessa hora que a fé funciona. É quando a mãe diz sinceramente, ou o pai diz, Senhor, estou sofrendo, estou com medo, não sei se ele volta, não sei onde ele está, mas lá atrás, um dia eu coloquei aquele bebê no rio, e o Senhor cuidou dele, e o Senhor vai continuar cuidando. Está vendo nossa história? Você colocou o seu bebê aqui na frente, que nem para ele fazia sentido na época. E um dia aquele bebê cresce, se torna adulto, desaparece. Não talvez desapareça fisicamente, mas desaparece da presença, da emoção. Nega o Deus que você ensinou a crer. O que é que eu faço? Olha para trás. Um dia, você pegou aquele bebê e disse, Deus está na tua mão. 40 anos, de acordo com a cronologia no livro de Atos, capítulo 7. Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. O que, é que ele foi fazer no deserto? O grande doutor do Templo do Sol, da Universidade de Harvard da época, ele foi cuidar de ovelhas. Para uma pessoa com pano de fundo israelita, egípcio, desculpa, era a pior profissão que a pessoa podia ter. Era uma desonra cuidar de ovelhas. Agora, às vezes, imagino Moisés lá em Midian. Um lugar quente, você já viveu num lugar que passou algum fim de semana, um lugar com uns 40 graus à sombra. Em Midian, chega a dar 55 graus à sombra. Ele deve ter pensado, lá no palácio tem ar-condicionado. Não tinha, mas tinha os servos abanando na cabeça dele. Ele falava assim, talvez pensou, lá quando eu estava no palácio, eu discutia com os prêmios Nobel da época. Aqui eu fico, bê, 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 com as ovelhinhas. Era o que ele ouvia. O que é que ele pensou? 40 anos de silêncio. Silêncio para ele, silêncio para a mãe. Mas chega o dia que Deus vai lá, no meio de uma sarça ardente, como se diz, diz Moisés, eu tenho um plano para você. Todos nós, como eu também, como minha esposa também, passamos alguns desertos na vida. Que parecia que, será que vale a pena continuar confiando? Fico imaginando também que, será que isso passou pela cabeça de Joquebed? Eu não sei. Mas eu sei que foi pela fé que ela viu a criança e disse, eu vou guardá-la para o Senhor. Moisés volta para o Egito. Do Egito, para o Egito. 40 anos sem ser ninguém. Ele volta inseguro. Quando Deus diz, eu quero que você vá servir lá, quero que você liberte o meu povo do Egito, ele fala, eu não sei falar, quem sou eu? Dá um bocado de desculpas. Finalmente ele pergunta, se disserem, perguntarem para mim, quem me mandou, você vai dizer, eu sou, te mandou. Êxodo capítulo 4, eu sou, te mandou. Você não tem que ter credencial. Aquela credencial da universidade, do Templo do Sol, não precisa mais. Foi boa, mas não precisa mais. É o seu poderio militar, a sua capacidade, a sua estratégia, o seu estilo estratégico, não precisa mais. Eu que dou a estratégia. Eu que dou a qualificação. Sou eu agora. Algumas vezes Deus nos deixa passar por momentos de total impotência, para que a nossa fé cresça. E como é que a fé cresce? A nossa fé cresce na medida que no meio da impotência, no meio do deserto, a gente não esqueça que lá atrás, Deus nos disse, é por aqui que você vai. É quando lá atrás a gente, como pai e mãe, dizemos, Senhor, aqui está o nosso filho, está na tua mão. E quando você acha que tudo está perdido, você volta a crer que o Deus do passado, que recebeu o seu filho, continua vivo e ativo. Mesmo quando você não vê, mas ele vê. O que é que fez Moisés permanecer na fé? Ele contemplava, ele via o invisível. Não é interessante? Ele via o invisível. Ele não conseguia tocar em Deus. Mas ele vivia daquilo que talvez ele ouviu quando era criança. Certamente ele ouviu quando era criança que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, fazer deles uma grande nação. Certamente ele ouviu dos pais de Arão e de Joquebede, ouvir dizer, olha, vocês vão ficar 400 anos no Egito, mas vai chegar o dia que vocês vão sair do Egito. Se Deus falou, eu posso confiar. Isso é ver o invisível. É quando tudo parece escuro, nebuloso, você puder lembrar, não, Deus. O Senhor me disse para fazer, eu não vou desistir. Como é que isso se aplica à nossa vida? Duas observações para a gente terminar e orar. Até que ela mencionou, também mencionei na oração dela. Hoje no seu almoço, como vai ser? Ou no jantar? Talvez tenha um bebê. Você vai segurar o bebê e falar, Deus, obrigado. Obrigado por esse bebê. Talvez tenha um bebê que cresceu, que tem 40 anos, vai poder beijá-lo, vai te beijar. Que bom que ele está aqui. Mas com certeza, alguns não vão estar na mesa, ou algum ou alguma não vão estar à mesa. Não porque estão estudando em Harvard, mas porque desapareceram. Como é que eu vivo? Como é que esse Dia das Mães pode ser significativo quando há uma falta? Deus sentiu falta do filho. O filho achou que o pai havia desamparado. E Deus entende quando na sua mesa hoje faltar um filho, faltar uma filha. Porque Deus, como pai, entende o que é dor de pai, entende o que é dor de mãe. O que é que eu faço? Dizer a Deus, obrigado, porque embora que eu tenha medo, embora que eu não sei onde meu filho pode estar emocionalmente, espiritualmente, talvez espiritualmente longe de você. Umas 3 semanas atendi um casal de pais aqui, pai e mãe. 6 filhos. Um filho brilhante, academicamente falando. Mas disse para o pai há 1 mês atrás, daquela conversa, não creio mais em nada. E o pai tentou argumentar teologicamente que ele podia crer. O filho falou, pai, para com isso, não faz sentido mais para mim. Nada disso. O pai pastor. O que é que eu pude fazer com ele? A não ser orar junto. E relembrar que quando aquele garotinho, eu conheci aquele garoto. Já adolescente, mas ele me falou quando o filho tinha 3 meses na igreja dele pastorear. Ele falou, pai, ele falou, Deus, aqui está meu filho. Como é que esse pai lida com esta realidade? Um dia, ele disse, o filho é teu. E é disso que se vive. O filho é teu. Cuida dele, o que eu não posso ver, cuide. Aquilo que você não vê. Joquebede não viu o filho por 40 anos. E Deus cuidou. E cada dia para mim e para você é um desafio de fé. De Deus, eu não tenho controle sobre a vida dele ou dela, mas o Senhor tem. Me ajude a cada 2 horas voltar a ter fé. Já perdeu a fé alguma vez? Não perdeu, mas Deus achou, deu aquele desânimo. Acontece. Aconteceu conosco. Até aqui algumas vezes. Mas nunca esquecemos que aquele garoto que 40 anos atrás, a gente disse, Deus é teu. que Deus foi buscar. Segunda coisa, você pensando na sua carreira. Talvez algumas coisas na sua carreira que você não está concordando com a política, não a política, com os valores, que está ferindo você. Mas você precisa daquilo. Você está pensando, como é que eu faço com a minha carreira? Deus tem a ver com a sua carreira. Deus pode dizer, deixa que eu cuide, mas venha para mim. E você decidir pelo que é certo, sem medo de perder o que é errado. Porque no meio do erro, é melhor confiar no que Deus dá um pouco, do que ter um muito no erro. Mas exige de mim e de você fé. Que fé? Fé não é uma coisa de uma vara de condão. Fé implica o quê? Eu pensar o que Deus disse. E resolver aquilo no que Deus disse. E deixar que Deus faz o resto. Quando até que resolvemos vir para São Paulo, eu morava em Atibaia, fui professor no seminário muitos anos. Eu estava muito bem lá, muito estabelecido, não precisava provar nada. Mas chegou um tempo que Deus começou a nos incomodar. Eu quero você no pastorado. Eu tinha medo, muito medo. Começar tudo de novo, nunca fui pastor. O mundo acadêmico tem salário de segurança aparente, nada é seguro, mas para mim era mais seguro. Foi delicado para a gente dizer, Deus, estamos saindo com medo. Mas chegou o dia que Deus deu paz. Eu falei a vocês há pouco, os nossos melhores anos de vida temos vivido aqui. Mas lá atrás deu medo. Mas Deus disse, é por aí. Eu não me arrependo. Assim é com você também, o mesmo Deus. Uma mudança de caminho, confie. Como Moisés confiou. Talvez você vai perder. Mas você vai ganhar a segurança de que está fazendo o que Deus quer. Por isso eu queria orar agora. Se você quiser baixar a sua cabeça para a gente orar. Eu queria orar por você, mãe. Primeiro. Como viu aqui algumas vezes, que talvez vai faltar alguém na sua mesa. Ou pode alguém estar na sua mesa hoje e não está ali. Ali da forma que você queria. Mas é hora de você silenciosamente dizer, Deus, aqui está o meu filho. Estou entregando de volta, como Joquebede entregou no rio. O rio Nilo tem crocodilos. O seu filho está navegando e tem crocodilos. Mas Deus é maior que os crocodilos. Para preservar o seu filho. Por isso entregue novamente a Deus agora. Algumas mulheres aqui que gostariam de ser mães, de serem mães, e não foram ainda, nem sabe se vão ser. Mas Deus sabe o que está no coração dele e no seu. E de você poder dizer, Deus, eu vou descansar pela fé. Que a minha vontade de ser mãe está na tua mão. Eu vou esperar o tempo que o Senhor vai dizer sim ou não. Mas confiando que o Senhor vai me fazer, vai me dar o que eu preciso para atravessar esse tempo. Talvez alguns de nós, como homens ou como mulheres, no meio de uma carreira duvidosa. Você sabe o que Deus quer, mas tem medo, o medo de perder. Mas o que Deus tem para você, na obediência, é maior do que aquilo que você vai perder. Em termos de realização, de satisfação, de fazer o que Deus quer. Por isso, pela fé, tomo uma decisão. Eu vou agir pelo que é certo. Mesmo que eu seja maltratado, que eu perca. Mas eu sei que o que o Senhor tem para mim é superior. Dá um tempo de oração silenciosa para você lidar com aquilo que eu sugeri para a sua própria vida. Deus amado, o Senhor viu o que cada um falou ou está falando ainda? O Senhor vê e tem visto e verá sempre a luta que cada um de nós tem, como eu temos, como minha mulher temos, com algumas coisas que o Senhor ainda não respondeu. Mas nós te agradecemos, Pai, por sermos teus filhos, de que quando resolvemos te obedecer, confiando que tu tens algo para nós lá na frente, que não vemos ainda, mas nós não vemos, mas nós confiamos no invisível que é o Senhor. Que o Senhor nos capacita. Então eu te peço, junto com meus irmãos e minhas irmãs, aqui nesse salão, que estão nos vendo pela internet, que o Senhor nos mova nessa direção. Porque o mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus. E nós confiamos que o Senhor tem para a gente amanhã. Aquilo que não estamos vendo, mas que o Senhor vê. E que o Senhor não nos deixaria passar pelo que passaremos se não fosse algo que tenha a ver com a tua vontade, que é melhor para nós. Mas capacita-nos para resolver crer que o teu caminho é superior, melhor que os prazeres transitórios deste mundo. Pedimos isso sobre nós, sobre cada mãe, cada pai, sobre cada família. E a família disse amém. Vamos cantar a próxima música como uma oração.